Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica, eu sou o Presto.
E eu sou o Rafael.
E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos principais personagens da Sergio Bonelli Editore, tanto no Brasil quanto na Itália. Além do Rafael, a gente tem uma convidada especial, que é a Priscila. Apresente-se, Priscila, quem que é você?
Ah, sou a Priscila, eu tenho blog Leitura e Mania. Eu comecei em 2015 com um blog, e aí eu conheci o Viriato, e ele tinha um grupo no Facebook, HQs SA, e o grupo dele acabou fechando, e aí a gente montou esse grupo Leitura e Mania no Facebook, e onde a gente migrou de um grupo que eu tinha no WhatsApp, que a gente fazia debates de livros, eu migrei para o Facebook, mas aí hoje os debates não acontecem mais, a gente estava até se programando para fazer, que a pandemia foi bem complicado para mim nesses 2 anos de pandemia, então meio que eu deixei de lado um pouquinho ali o Instagram, tô mantendo, mas eu tô indo, então eu tenho o Instagram Leitura e Mania, né, o grupo do Facebook, e o canal Leitura e Mania também. E sou oficiada canal... em Dylan Dog.
O canal bem legal, a gente vai chegar nisso, mas vamos pro Dylan Dog. Rafael, quer se apresentar para quem não te conhece?
Meu nome é Rafael, também sou novo aqui, estreante aqui no canal do Presto.
Ele tá sempre aqui, então quem tá no canal sabe, a Priscila não deve saber, mas o Rafael tá sempre aqui. Acho que já faz um ano, acho que um ano e meio mais ou menos, que a gente tá fazendo programas junto, principalmente o Fortaleza Quântica, e meu objetivo é tentar transformar isso aqui num podcast. Vamos lá, vamos falar sobre o Dylan Dog hoje. Para quem não conhece, ele foi criado em 86 pelo Tiziano Sclave e é basicamente um detetive inglês que investiga casos sobrenaturais. As histórias, elas beiram o surreal, principalmente, acho que inicialmente era muito pautado no horror, de filmes de horror B, mas com o tempo foi caindo para uma pauta completamente surreal, grande parte das aventuras. Frequentemente tem toques de humor, principalmente por causa do Groucho, mas o próprio Dylan Dog, ele é extremamente sarcástico e tem umas aventuras que são bizarramente engraçadas. Transitar entre esses dois, entre o drama profundo, igual algumas histórias que saíram na graphic novel, por exemplo, e outras que são pura comédia, é um desafio bem, bem interessante para o personagem. E bem, ele foi um fenômeno de vendas, continua sendo um dos principais pilares da Sergio Bonelli desde 86, quando ele foi criado, né? Os três que a gente pode dizer é o Tex, que se mantém desde que foi criado, mas tem o Nathan Never, é um universo à parte, e o Dylan, que um dia a gente fala sobre ele, e o Dylan Dog, que embora não tenha um universo à parte, o que ele tem de publicação, ou teve de publicação nesses anos todos, foi brincadeira. Mas eu já fugindo da pauta, eu já tinha avisado eles, que eu entreguei uma pauta para eles, mas já ia fugir, o que define o Dylan Dog para vocês? Para mim, eu considero que ler o Dylan Dog é encarar o surreal como algo completamente natural. E puxando isso, eu trago o próprio Umberto Eco, que ele é um dos fãs do personagem mais conhecidos. É uma personalidade do mundo da academia, mas que supera a academia. E ele fala que ler o Dylan Dog, ele poderia ler o Dylan Dog, Homero, ou mesmo a Bíblia, por dias, sem ficar entediado. Mas e para vocês? Para você, Priscila, o que é o Dylan Dog? O que te faz ler ele?
Engraçado que eu ia falar algo parecido, que para mim é ler Dylan Dog, eu nunca consigo ficar entediada, porque sempre é uma história nova e sempre algo novo, e eles conseguem sempre, a cada história, sempre transformar o personagem em algo mais completo. Então, eu nunca me canso de ler Dylan Dog. Até esses dias eu li o Color Fest número 40, né? E eles trouxeram uma outra proposta ali de Dylan Dog. Tipo assim, é diferente, ao mesmo tempo que é estranho, mas eu amei, sabe? Eu gostei muito. E essa proposta de sempre ter algo novo com o personagem, mas ao mesmo tempo nunca fica cansativo. Ele tem muita referência também, tem vários volumes que mais antigos que tem bastante referências a filmes, a música, a obras, e isso me encanta muito no Dylan Dog, essas referências a obras, a livros, a filmes. Eu gosto muito disso, nunca é entediante, sempre algo novo, sempre algo gostoso, sabe? Aquela leitura que você se distrai, que você fica mais leve. É isso que me faz gostar do Dylan Dog.
O Color Fest, infelizmente, a gente ainda não teve oportunidade aqui, mas é uma proposta bem diferenciada mesmo, né? Alguns tentam comparar, é como se fosse um Dylan Dog com uma proposta mais cartunesca, né, com um humor bastante ácido. Em relação ao Dylan Dog, toda a descrição que o Presto falou, parecia que ele estava falando do Constantine, né? Não dá para a gente fugir da comparação e tal. Sendo que os dois são dos anos 80, só que o Constantine, ele surgiu um pouco antes, mas não numa revista própria, né? Lá no Monstro do Pântano, se eu não me engano, em 82, 83. E o Dylan Dog vem um pouco depois, mas na mesma década e tal. Mas aí já, né, com revista própria e tal, ele não seria um spin-off, né, de alguma coisa como é o Constantine. E em nenhum momento também ele peca por uma questão de originalidade, né? As propostas aí são completamente diferentes. Mas, cara, o que eu tenho para falar é o seguinte: com base na live que a gente fez até com o Ricardo, né, o Elisbão e tal, a gente falou das nossas primeiras experiências e tal com o Bonelli. Então, lá no final dos anos 90 e 98, que eu tive a minha com o Tex, ainda o último ano, né, do Tex pela Globo, e aí, na sequência, né, o segundo Bonelli que eu tive o contato foi com o Dylan Dog. E aí, justamente que, né, teve essa virada, se assim, eu percebi que um quadrinho poderia ser daquele jeito, né, de um jeito que não é como esse que a gente acompanhava, né, que são os quadrinhos de super-heróis e tal, e algo do tipo. Foi uma grande virada. Então, a primeira foi no começo dos 90, com aquela fase do Hellblazer pelo Garth Ennis, que é aquele que ele vende alma, né, para vários demônios lá ao mesmo tempo e tal. Ele se cura do câncer e tal, que ele tava. Eu esqueci o nome do arco, acho que era em 12 edições e tal, ainda pelo Abril. Aquilo ali foi, digamos assim, o meu primeiro grande contato, né, com os quadrinhos adultos. Aí depois o Sandman e tal. Mas foi depois com o Dylan Dog que eu percebi realmente que a forma de narrativa, de você contar uma história, ela poderia ser de uma maneira completamente diferente daquela que eu estava acostumado, que era do quadrinho estadunidense barra britânico, de certa maneira e tal, mas muito mais o americano. Então, para mim, ele é um grande divisor de águas em relação a isso. É, como vocês falaram, lá, o bom do Dylan Dog é você deve esperar o inesperado sempre. E o objetivo é sempre te enganar, sempre pregar uma peça ao leitor e passando por diversos gêneros, né? Comédia, terror, né? Humor ácido e assim por diante. O que a gente puder colocar aqui cabe no Dylan Dog e ainda em diversos formatos também, né?
Hábitos Perigosos é o nome da história do Constantino. Ela foi publicada aqui, eu tenho acho que umas três versões dela. Eu tenho uma versão da Pixel, versão da Panini, e acho que a Abril também publicou. É uma das mais republicadas aqui no Brasil. Mas então, voltando para Dylan Dog, eu vou puxar um pouco do histórico de publicação bem rápido. Ele foi criado em 86 e atualmente já passou da edição número 400, quer dizer, tem mais de 400 números. Na verdade, bem mais de 400 ali. Agora a gente está gravando dia 14 do 4, no final desse mês vai sair a edição número 427 do Dylan Dog. Já passou por várias fases, várias modificações, e aqui no Brasil a trajetória dele foi meio aos trancos e barrancos. Ele teve na editora Record, Conrad, Mitos e a Lawrence. Somando todas essas, não teve 40 edições publicadas de forma inédita. Até 2016, 2017, quando a Lawrence produz, né, traz aquelas três edições que vão corresponder a três momentos diferentes do Dylan Dog. É bem interessante a forma como o editor ele escolheu essas histórias. Eu vi algumas críticas sobre a necessidade de uma ter que ter referência à outra. Porém, eu acho que ela faz o trabalho de dar um exemplo de momentos diferentes do personagem e que funciona muito bem. As três edições são muito legais. Tanto é que a principal, Mater Morb, que é a número 3, ela ganhou prêmio e foi republicada aqui pela Mitos, para você ver a importância dessa edição. E aí, quando ela foi recuperada, depois da Lawrence, a Mitos retomou o Dylan Dog, e agora, nesse mês agora de abril, já igualou, já superou em muito o número de publicações, já são mais de 60 edições publicadas que eram até então inéditas do personagem. Então a gente estava vivendo um momento muito legal do Dylan Dog, sem contar os vários outros títulos paralelos. Bem, aqui a gente tem atualmente o que a Mitos publica. O Dylan Dog, ela começou de forma alternada, os números do número 100 até o número 200 e pouco, 250, alguma coisa assim. Depois ela retorna, né? Por causa dos fãs pediram para preencher os buracos e para pegar a fase mais clássica do Tiziano Esclave. Até porque tem alguns momentos que tanto a Itália quanto a gente percebe que os roteiros não são tão interessantes quanto. É meio que um hiato nos números entre 250 e 320. Existe uma queda na média geral das histórias, porque tem histórias muito boas nesse meio tempo, como a Lawrence conseguiu selecionar e a própria Mitz conseguiu selecionar. aí ela volta para fazer esses preencher esses buracos. A gente tem o Dylan Dog nova série, que na verdade é o Dylan Dog a partir do número 338, que ele reformulou, foi uma reformulação do personagem, não no sentido Novo 52, que muda tudo, para não mudar nada, mas um avanço numa cronologia de um personagem que tem uma cronologia estática e que atualiza para os novos tempos. Isso aí foi em 2015 na Itália, é uma fase muito boa. Eu não sei o que que você acha, Priscila, mas essa a Dylan Dog nova série, embora eu goste do que eu chamo de Dylan Dog clássico, mas já me falaram para não chamar assim, porque não é só clássico, eu gosto muito das histórias do Dylan Dog nova série. Qual das duas você curte mais do que foi lançado até agora da Mythos? Foram quase 30 de cada uma.
Estou curtindo mais a primeira série. As histórias me chamam mais atenção. Até porque eu conheci Dylan Dog com essas três edições, né? E aí depois que eu fui ver que a Mythos também estava publicando, e eu fui atrás e eu me apaixonei por essa história, é o clássico, né? Você chamou de clássico, mas para não chamar de clássico, mas assim, enfim, vou chamar assim só para vocês saberem. E eu acho que aqui tem mais histórias. Eu gosto muito do Sclave. Eu sou apaixonada pela escrita dele. Eu acho que aqui também acaba trazendo mais histórias dele, então acaba me chamando mais atenção. Mas a nova série tem muitas histórias boas também, mas algumas são assim não tão boas, sabe? São interessantes, tal. Eu leio bem, mas não é aqui, não me chama tanta atenção igual as histórias que são selecionadas para essa série. Eu sou louca para que a Mythos publique Dylan Dog Color Fest, porque eu estou comprando italiano, mas são excelentes, assim, merecia muito uma publicação aqui no Brasil. Mas eu estou sempre tentando conhecer novas histórias, né, do Dylan Dog. Então, mas sempre as que me chamam mais atenção são as histórias do Sclave.
Aí tem as outras duas, é tanto a Graphic Novel, que tem umas publicações bem legais, uma seleção bem legal, e a Dylan Dog Almanac, que veio só a primeira edição, enquanto que é um catadão de historinhas curtas, né, do personagem, que são publicadas em várias publicações da Itália. Mas
Eu até
você
comprei
que...
também aquela Dylan Dog Magazine, mas não chegou ainda. Estou bem curiosa para ler, para saber também. É uma seleção de histórias, né? Parece. E eu estou bem curiosa para saber como que é.
Você chegou a acompanhar, não, acho que acompanhar é uma palavra forte, mas você chegou a comprar algumas edições da Dylan Dog italiana, de séries diferentes da série mensal?
Da série mensal eu comecei por esse box que saiu. Foi um box especial, né? Eu ganhei de presente dos meus filhos. E aí, depois disso, eu fui atrás e agora estou tentando completar a coleção. E é aqui que eu fui conhecer um pouquinho o Dylan Dog italiano. E é legal que lá eles publicam em várias capas, né? A mesma numeração. A número, acho que 400, 200, né? Saiu com várias capas. Essa daqui é o número 399. E são várias capas também. E eu gosto bastante disso.
Você chegou a acompanhar, você falou da Dylan Dog Color Fest, mas tem também aquela Old Boy que eu sempre ouço falar.
Essa eu não estou acompanhando. Eu estou querendo completar, né, a Dylan Dog Color Fest, então estou comprando os primeiros números e os números mais recentes para ver se eu consigo completar todas. Até essa Dylan Dog número 40, que saiu recentemente lá, ela é bem diferente de tudo que eu já tinha visto de Dylan Dog. Eu publiquei no grupo Leitura e Mania, o pessoal ainda brincou se era o Goku aqui, porque ele tem um traço assim bem diferente de tudo que eu já tinha visto de Dylan Dog. Eu acho que não seria uma edição que seria muito fácil. Eu gostei muito desse volume. E os Dylan Dogs sempre tem essas Color Fest sempre tem essa proposta diferente. E seria bem interessante se fosse publicado aqui.
São convidados, artistas convidados da Itália, ou você identificou de outros países também?
Só da Itália. Ah, tem o Brescia, que desenha,
Legal.
que o Brescia também é bem conhecido aqui no Brasil, né? Eu acho que chamaria bastante atenção se essa edição Color Fest fosse publicada aqui. Essa é a volume 8. Foi por essa Dylan Dog Color Fest que eu comecei. Aí eu comprei a número 39 e aí eu percebi que eu estava apaixonada. Assim, eu não leio, eu estou aprendendo a ler italiano agora, mas até que está sendo bem tranquilo. Então, eu vou acompanhando e aí eu vou pesquisando alguns termos, né, Mas tá fluindo bem a leitura. E cada dia mais eu vou descobrindo mais novidades sobre Dylan Dog, assim, que eu, uma vida inteira, nunca isso vai ser publicado no Brasil, porque é muito material. Até eu estava vendo, eu estava até falando com vocês, folheando esse livro aqui, e ele mostra, né, todos os volumes de Dylan Dog foram publicados, e eu estou tentando grifar, né, o que eu estou acompanhando, que já saiu no Brasil. O Pedro Bolsa, ele até passou um link de uma lista que ele tinha feito de Dylan Dog, o que saiu no Brasil, o que saiu na Itália, e eu achei legal, porque eu estava tentando fazer listas assim, eu nunca ficava tudo bagunçado, eu gostei da lista dele. E aí eu vou grifando nesse livro aqui o que eu já tenho, as histórias que eu já li, as histórias que eu já tenho, mas assim, nunca metade de Dylan Dog vai ser publicado aqui, porque é muito material. E a Midson não acaba dando tanta atenção pro personagem igual merecia. Eu acho que é um personagem. Vão me julgar, mas para mim é o melhor personagem da Bonelli. E eu sou apaixonada, assim, mas é o meu gosto, né? Eu gosto muito do personagem, então para mim ele é o melhor da Bonelli. Eu gosto muito também do Morgan Lost, sendo que eu comprei aquela que eles fazem junto, né? Do Morgan Lost com o Dylan Dog. São meus dois personagens preferidos da Bonelli.
O Pedro Bolsa falou que a Magazine é uma HQ, é o antigo almanaque anual. Eu tenho que seria o almanaque da Lapaúra. Eu tenho essa edição só. E eu, o que eu mais tenho. Aí eu tenho algumas edições.
Italianas, assim, que eu acho legal, são essas daqui também,
Qual
que a
que é o nome?
Mitos poderia publicar. Essa é aquela que saiu pela Conrad, a primeira parte, e depois saiu pela Mitos, a segunda parte, a.
Johnny Freak.
Isso, Johnny Freak. E eu li a da Mitos primeiro, depois eu li a italiana, e aí depois que agora, recente, que eu consegui os da editora Conrad, os cinco volumes que saiu pela Conrad, que são, acho que, os melhores, assim, as melhores histórias. E italiano também, que eu gosto muito, que eu também acho que não tem chance nenhuma de sair aqui, que também já saiu em alguns picados, é esse Dylan Dog Extra Trilogia, né, Extraterrestre. São três histórias aqui dentro. Duas delas, ou as três, já foram publicadas também pela. Saiu na Mitos, que tá nessa série clássica que você chamou,
Primeira
né? Eu vou chamar
série, né?
assim. E aí saiu
Primeira
também no Dylan
série.
Dog lá no passado, daquelas 40 edições, que eu não tenho todas ainda. Mas parece que já parte delas já saíram também. Mas você vê, Dylan Dog tem muita coisa e as edições italianas coloridas são muito bonitas.
Esses uma, eu vou chamar de almanaque que reúne vários arcos, né? Ou faz um arco de histórias com as edições mensais do personagem. Isso, acho muito legal. Isso tem com vários personagens da Bonelli, dá uma questão de um senso de unidade bem interessante, que são histórias que foram lançadas em momentos diferentes do tempo, né, da época de publicação. E essa em específico eu gosto bastante, dos alienígenas, e eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal juntando as três que a Mitos tinha publicado. Acho que foram três, duas saíram no formatinho, e depois a última saiu no formato maior, que é o formato atual, e é uma série legal. Eu não sei qual seria a viabilidade da Mitos trazer nesse formato, como está fazendo com Zagor, mas no sentido de publicar histórias completas do personagem. A diferença é que Zagor, as histórias vêm, são várias edições seguidas, né? No caso do Dylan Dog, ele tem, em geral, todas as histórias, com exceção de uma ou outra, elas são histórias completas em si mesma, que podem ser remetidas, podem ser re-referenciadas mais para frente, como é o caso dos alienígenas, que formam um arco, uma trilogia que demorou 10 anos para se completar.
E só
Interessante.
corrigindo, eu vi que o Pedro Bolsa falou ali, eu falei que são cinco da Tom Conrad, mas eu acho que são seis volumes, né? Eu achei que era cinco, então tá faltando um na minha coleção.
O Cangaceiro aqui perguntou do Groxo: gente boa e engraçada ou escrotão insuportável? Eu estou aceitando ele, mas ele é escrotão.
Não, não, mas é, o pessoal persegue muito ele. Em relação ao que ele fala da comparação da nova série, são propostas diferentes, tá? O pessoal, tudo que é novo, obviamente, vão falar mal em relação ao antigo. Para os leitores, principalmente todos os leitores, grande parte, quando é colecionador, é muito saudosista. Então, tudo que é velho é bom, tudo que é novo é ruim. É como o Texio, que nós colecionamos também e tal. Então, o princípio é esse. Só que no caso é uma outra proposta, entendeu? Tem, por exemplo, histórias que a gente acha até fraca ou até de um o cunho duvidoso, que é clássica, e novas, né, que são muito boas, e também o contrário, né? encontrei histórias que eu acho que ela até tem, da série nova, que tem alguns gatilhos, pode ser vista até como algo um pouco de mau gosto por algumas pessoas, né? Mas aí varia muito de gosto. Só que, por exemplo, a série nova permitiu criar um novo vilão para ele, né? Que é um vilão que ele não tinha algo fixo, tinha lá os vilões, claro, uma galeria dele, só que agora um vilão estilo Lex Luthor, assim, fixo para ele e super poderoso. Então são outras propostas no caso. E aí aposentou o inspetor lá, só que ele está presente a todo momento, ele só não é mais, né, o inspetor da Scotland Yard. No caso, eu acompanho as duas ao mesmo tempo. Então eu leio sempre uma da clássica, aí eu termino, vou para da nova série, né? E sempre vou intercalando, por exemplo, as especiais que foram surgindo, né, da linha dele e assim por diante.
Eu joguei para Priscila essa pergunta, qual que ela gosta mais? Ela é super fã do Tiziano Esclavo. E então as clássicas, elas são as que chamam mais atenção. E para você, se você tiver que pôr na balança, qual que você gosta mais? Você consegue
Sim,
definir?
então, na verdade, assim, em vez de falar qual das duas séries é a melhor, eu vou elencar mais o tipo de história, né?
Tá fugindo da pergunta, mas vai
Não,
lá.
não, eu vou responder só que por história, em vez de responder por tipo de publicação. Vai ser uma pergunta também de um saudosista, né? Uma resposta, na verdade, né? Que eu vou dar também conservadora em relação a isso, por quê? O tipo de história que a gente tem do Esclave, né, que ele inaugurou com o Dylan Dog, qual que era o padrão? É pegar o leitor de surpresa de alguma maneira. Então, o que que ele faz? Ele começa o plot de uma maneira, e aí, propositalmente, o plot ele caminha para um outro sentido, e aí, sempre que você acha que ele vai dar algum lugar, ele chega no final e aí ele te engana, né? Por exemplo, ele começa de uma maneira, aí te indicando que o plot vai ser previsível e seguir um determinado caminho. Você fala, ok. Aí no meio tem uma reviravolta e fala, nossa, mudou. Então ele vai para esse lugar. Aí depois, o que seria o clímax, se a gente puder chamar assim, um terceiro momento, ele retoma, ele volta lá para o primeiro plot, ele coloca um terceiro elemento. O objetivo é sempre surpreender. Então a clássica, o Esclave, no caso, ele é reconhecido por isso, né? Eu acredito que o Dylan Dog ele seja isso em sua essência. E algumas do material clássico publicado pela Mythos, que a gente não é clássico, né, mas da série antiga, publicado atualmente por ela, Fora de Ordem, ela procura seguir isso e algumas não, sendo que da nova série tem algumas que seguem e não. Por isso depende muito da publicação, entendeu? Então não tem como julgar e fechar, não, fecho só com a série antiga, com a original, ou só com a nova série. Não tem como, entendeu? Cada uma vai ter uma que vai te agradar mais em relação à outra. Não tem como a gente fugir. O que diferencia do Dylan Dog é a questão da pegadinha, diferente de você ler Tex ou qualquer outro título. Não adianta perguntar qualquer um, qualquer outro. Eu, por exemplo, leio as duas e vou atrás disso, entendeu? Eu vou atrás desse formato de Dylan Dog. Aí tem alguns que são histórias assim mais policiais, eu, ok, gosto também. Algumas que tentam focar só terror, sem o elemento surreal aí, né? Original, né, do personagem. E é isso, mas eu estou sempre em busca desse elemento surpresa.
É difícil, cada vez que eu leio uma história, eu acabo gostando de uma ou de outra. Isso acho que para quase todos os títulos da Bonelli. Se eu ler Zagor, se eu ler Martin Mister, se eu ler o Dylan Dog. Mas para não fugir da minha própria pergunta, eu acho que entre as 60 edições que foram publicadas, eu tendo a gostar mais das mais recentes do que das mais antigas. São tipos de narrativas diferentes, pensando que uma foi escrita nos anos 80 e início dos 90, por enquanto, e a outra já é uma narrativa mais contemporânea, de 2015. E nisso, eu já até adianto, é uma das roteiristas que eu mais gosto atualmente é a Paola Barbato. Ela é uma das principais roteiristas dessa nova fase, embora obviamente não seja a única. Então, a gente tem Paola Barbato versus Tiziano Esclave. Autores completamente diferentes. Paola Barbato, na verdade, bebeu muito do Tiziano Esclave, porque ela era fã do personagem e do autor quando ela ainda lia quadrinhos no final dos anos 80, início dos anos 90, antes dela virar uma escritora de policial, de não sei se a gente pode falar de quase fantasia policial, que é o Dylan Dog, mas ela tem outras publicações em livros e mesmo quadrinhos, mas o Tiziano Esclave foi uma ótima escola que ela, em várias entrevistas, ela retoma. Então é difícil isso. Mas eu fico com as mais novas.
Um grande exemplo, esse aqui da Paola, que seria essa número
Qual que é o
9, mas
número?
foi aleatório. Se a pessoa ler, nunca leu de Landog, começar por aqui, então a impressão que ela vai ter é que, então, o Dylan Dog, ele é uma pessoa esquizofrênica, que é assim que ela define ele nessa edição. É um personagem esquizofrênico. Ele fantasia, imagina, né, tem toda uma narrativa que ele construiu de uma pessoa doente, e aí no final ele tenta escapar dela, entendeu? Por isso que o Dylan Dog, você tem que ler várias publicações para tentar, né, definir o que ele é. Diferente de você ler um material mais feijão com arroz, né, como Texas Agour, por exemplo, que ele está ali para te dar aquele sustento. E o Dylan Dog é justamente aquele chacoalhão, assim como o Martin Mister também, e assim por diante, que também está entre os meus favoritos aí, junto com Morgan Lost também
É
e Dylan Dog.
difícil, né? Aí
Sim, não.
vai somando, vai somando.
Você sempre tem uma fase, né? A minha atual é Morgan Lost e Martin Mister, né? Aí eu paro um pouco, aí vou para outros, aí depois volto para eles e fico sempre migrando. É natural, né? E saudável também.
O Cangaceiro ele pergunta para Priscila, né? O que que ela acha do lado mulherengo do Dylan? Se incomoda o fato dele pegar e não ficar com ninguém?
Eu já cheguei a ficar incomodada algumas vezes, mas vocês pararem para prestar atenção, sempre ele nunca fica com ninguém porque as pessoas que ele realmente ama sempre acaba morrendo, sempre acaba acontecendo alguma coisa e sempre tem um motivo por trás dele não ficar com ninguém. Ah, tem uma revista de uma mulher que chama ele até de, ela fala o nome dele diferente, Dylan, sabe? Ela tem um sotaque, eles traduziram ali no quadrinho desse jeito. Eu acho que eles adicionam italiano. E você vê que sempre acaba acontecendo alguma coisa com as mulheres que ele se envolve. Então, ele tem um trauma que você percebe. Se você for estudar o personagem de Dandok, ele tem várias camadas e é um personagem muito profundo. E, então, tem um motivo pelo qual ele não consegue ali ficar, parar com ninguém. Ele sempre tem alguma coisa acontecendo. E, assim, é culpa dele, em certo ponto. Pode ser, ah, ele é mulherengo, ele sai com um monte de mulheres, ah, ele se apaixona a cada história por uma nova mulher. Mas ele se apaixona mesmo ou ele só se encanta e passou, sabe? É um personagem bem completo. Por causa disso que eu gosto muito dele, sabe? Ele é bem humano. E esse lado dele, de se ele se encantar pelas pessoas, depois elas acabam morrendo. Imagina o trauma de você ter uma pessoa que você ama morrendo nos seus braços. Ah, você acabou de se envolver com a pessoa morre, ou ela perde alguém querido. Sempre é isso. Sempre que ele se envolve com uma mulher, às vezes ela acaba perdendo alguém próximo dela também. Eles acabam se afastando. E você vê que sempre acontece alguma coisa para ele não ficar com nenhuma namorada, sempre ter alguma coisa acontecendo atrás disso.
É interessante que, assim, existe isso, mas dá para pensar também do ponto de vista editorial. Isso aí acontece para você não ter, para você manter aquela questão da história completa dentro da mesma edição e não ter uma continuidade, não ter um desenvolvimento de personagem. O Dylan Dog ele está sempre no que a gente acaba sempre retomando isso do eterno presente, com poucas modificações, num looping temporal, né? Com poucas modificações e momentos de ruptura como essa edição 336, que é o início da nova série. Mas ter um romance com uma pessoa em específico acarretaria numa estrutura de desenvolvimento de personagem, diferente do que acontece com o Matt Mister, que é da mesma época, ele é de 82, mas ele tem o namoro que vai se transformar num casamento. Existe uma continuidade muito maior do que Dylan Dog no Martin Mister ou no Dampir, mas aí é um relacionamento de três amigos e já é uma narrativa mais moderna, né, mais dos anos 90, que é um outro momento da editora Sérgio Bonelli, das histórias da Sérgio Bonelli. Mas essa pressão editorial de ter o eterno presente transforma o personagem e aí a gente tem essas questões que podem ser levantadas, como o Pedro Bolso falou, da questão edipiana do Dylan Dog com a mãe dele, ou mesmo das relações que a Priscila foi apontando, dos relacionamentos que ele tem, como isso, mesmo não modificando o personagem, né, no sentido editorial, ele modifica o personagem porque nós somos leitores que acompanhamos o personagem e a gente cria uma própria cronologia, um desenvolvimento dele, mesmo que a gente não leia todas as edições uma atrás da outra.
Então, vou aproveitar o ensejo do Pedro aqui também, que ele fala que, na verdade, o problema do Dylan é com a mãe, né? Essa é a característica edipiana do personagem. Ele é um prato cheio pro Freud, né?
Eu falei que eu gosto muito das histórias do Esclave, mas eu não falei qual história que eu mais gosto. Eu acho que uma das melhores histórias que eu li do Dylan Dog é Memórias do Invisível, saiu pela Conrad, volume 3. Eu não sei se você já leu essa história ou não, uma história, eu acho, assim, muito profunda. Todas essas histórias que saíram pela Conrad, assim, para mim são as melhores histórias, assim, foram muito bem selecionadas. E essa Memórias do Invisível é muito bom, assim, é do Esclave também. E eu não sei se ele chegou a perguntar do desenhista. Para mim, o desenhista, assim, da atualidade, que está fazendo Dylan Dog, é o Tanzillo. Eu não sei se você leu esse volume, volume 16.
Sim.
Uhum. Eu estou acompanhando ele. Ele desenha muito, assim, eu gosto muito da arte dele. E eu acho que ele tá mandando muito bem pra mim, é um dos desenhistas, assim... Né? Até saiu essa história da nova série, volume 16, eu tô gostando bastante.
Em relação aos desenhistas, o da nova série, eu ainda tô acompanhando vários, tenho alguns favoritos também, mas aí em relação ao desenho, já diferente do roteiro, eu sou mais apegado ao material tradicional, né? A linha regular do Dylan Dog, no caso. Ainda os que eu mais gosto, ainda estão nessa série aqui, no caso. Mas eu gosto bastante dessa mistura, né, do traço mais limpo, né, mais arredondado, mais sujo, né, uhum. Mescla, né, o mais limpo com o mais sujo e fica alternando aí, no caso.
Então, eu falei do Memórias do Invisível, né, que é minha história preferida. Eu não sabia que era a preferida dos italianos, até foi uma surpresa, que eu achei que eu era a única que gostava dessa história. E o Pedro Bolsa falou que a preferida dele é a...
É, a Golconda, né?
Eu não conheço essa história.
Eu acho que você já deve ter lido, sim. É que ela não faz parte dessa linha da Conrad, né? A da Conrad, ela é famosa, assim, por ter, digamos assim, o melhor arco ou a melhor minissérie, já que não era para ser uma minissérie, foi a minissérie. Talvez a mais fraquinha das seis seja a número 2. Aqui causou mais impacto, que ela entrega uma história do Dylan mais, assim, comum. É mais não tão especial, né, ou fora da casinha, como as que você mencionou e o exemplo que o Pedro deu também, apesar que essa que ele citou não faz parte dessa série da Conrad.
Essa série da Conrad, só para título de curiosidade, na verdade ela é uma minissérie em 6 partes de uma seleção que a Dark Horse fez. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma seleção para trazer o Dylan Dog para os Estados Unidos.
Até as capas, né? Tem o artista...
Por isso que a Mignola está desenhando.
É uma seleção bem legal, mas a versão da Conrad eu não gosto. E, inclusive, a gente tem aqui o Despertar dos Mortos e eu tenho a edição da Record. É o volume 1 e o volume 1 da Record. A Record publicou as 11 primeiras edições. Eu acho a tradução da Conrad ruim. E aí, comparando, principalmente tendo essas duas edições, ao comparar, dá para perceber que existe uma diferença. E investigando quem fez foi o Cassio Medawar, que estava fazendo edição, eu conversei com ele, eu nem lembrava mais. Era um título da Conrad que não era um dos grandes sucessos, e o Cassius, ele é muito mais ligado a mangá, pelo menos naquela época. Porém, ele estava sendo o editor. E eles traduziram do inglês, eles traduziram da versão da Dark Horse. Então é uma segunda tradução. E dá para perceber uma queda de qualidade, uma tradução diferente. Hein? É engraçado, dá para perceber como não tem o mesmo ritmo.
Eu me apaixonei pelas histórias, não percebi isso.
Quando eu li as edições da Conrad, eu achei a leitura tão travada que eu não gostei. Eu fui gostar do Dylan Dog quando eu lia o material da Mythos. E depois fui atrás da Record e outros saltados. Mas o da Conrad, que foi o meu primeiro contato, eu achei a leitura super travada, bizarro. Isso na época, em 2000, que foi lançado.
Isso que você tá falando é engraçado. Eu não fiz essa comparação, né? Por isso eu não tenho essa impressão. O preço pode até estar certo. Mas é engraçado porque essa fase, né, entre começo dos 2000 a 2010, que o Cássio ficou ali na Conrad, e o Sidão também trabalhou com ele lá, principalmente o Monstro do Pântano, que é considerada ainda, acho que a melhor versão de Monstro do Pântano, teve o Sandman deles lá também, né, se eu não me engano. E essa daí, para mim, sempre foi a melhor, né? Eu não fiz essa lição de casa, assim, como você, de fazer essa comparação entre as duas, no caso. Mas é interessante, depois eu dou uma olhada também na questão da adaptação, não seria a tradução, no caso, o que você está mencionando é a adaptação mesmo.
A seleção de histórias, realmente uma seleção sensacional. A Dark Horse tinha feito essa peneira em 99, então veio para o Brasil muito rápido, de 99 para 2001, em questão de 2 anos, talvez provavelmente até menos de 2 anos, a coleção inteira veio para o Brasil. Só que eu não gostei eu achei o texto travado. E aí que eu fiz um vídeo, acho que faz 2, 3 anos. Bem, não sei, o vídeo já tem canal faz um tempo, então eu vou me confundir todo. Mas quando eu peguei as edições da Record, é que eu voltei a ler e aí eu consegui fazer esse bate-bate. Fui lendo página por página e comparando. E aí eu senti isso e depois fui atrás perguntar para o Cassius. Tentei entrar em contato com o Sidão e ele falou de onde que veio. A tradução veio da Dark Horse, né? Eles traduziram da Dark Horse. E aí eu interpretei que a tradução, que a leitura não está tão boa para mim, eu não achei ela tão legal por causa dessa tradução indireta.
A reclamação talvez seja isso. Você leu a tradução, né, do inglês e não do italiano, né? Porque teve a
Sim.
tradução da tradução, como você falou, italiano para inglês, inglês para português. Eles não buscaram o original, né, italiano para fazer a tradução deles. Talvez seja por isso que você prefira mais a da, acho que a da Record, a outra edição dele.
Eu não percebi essa diferença. Eu li, eu tava. Quando eu comprei esse da Conrad, foi recente, e eu já estava apaixonada por Dylan Dog e todo mundo falava dessas histórias, então a minha ansiedade era tanta para conhecer essas histórias que eu não acabei não reparando na tradução. Eu até estou pensando em reler agora com esses outros olhos para saber se a diferença de ter sido traduzido do italiano e ter sido traduzido do inglês. Eu nunca tinha, nem sabia dessa informação. Agora foi uma surpresa mesmo, e eu vou reler. As histórias são boas, então dá para reler muitas vezes.
Sim, você tem essa diferença mesmo, né? De tradução para tradução. E aí tem mais a adaptação, né, e tal. A lembrança que eu tenho delas é muito boa, assim como você, agradável e tal. Eu não acho que lendo essa versão direta ela vai destruir, mas talvez melhore, né? Quem sabe?
Sim, sempre se perde alguma coisa da tradução, né?
Principalmente é de um idioma para o outro e tal, do segundo para o terceiro.
Vou puxar uma coisa que eu coloquei depois. Vocês conhecem os crossovers da Bonelli? Os crossovers do Dylan Dog dentro do universo Bonelli, só elencando, ele já se encontrou com Martin Mister 3 vezes, além de encontros durante as séries mensais de ambos. Ele se encontrou com Mr. No, Nathan Ever, Napoleone, Morgan Lost, Ken Parker e com o Dampier. Eu conheço do Ken Parker e do Dampier, foram as duas que eu li, e o Martin Mister.
A do Morgan Lost é muito boa.
Falta ler a do Dumper, essa do Morgan Lost e a do Napoleone também não, que é um material que não, a gente não tem aqui. Essa
Olha,
eu
nem
não li.
sabia.
Agora, a do Martin eu li, o final dela é bem ok, bem qualquer coisa, mas eu gosto.
Esses crossovers especiais do Dylan Dog com o Martin Mister foram três, né, até o momento. E saíram dois no Brasil. O primeiro foi com a editora Record. O segundo saiu naquele Texas os Aventureiros.
E o terceiro número saiu agora na Itália em 2018, fechando uma trilogia de encontros. Eu tenho a do Dumper também, tem duas capas de cada um, e eu comprei a capa errada de cada um deles, não fazendo painel, muito esperto da minha parte. Mas enfim, é um encontro bem legal, achei interessante. Melhor do que do Martin Mister. Eu não li o terceiro do Martin Mister, mas o 1 e o 2 eu não gostei do encontro deles. E eu fiquei com vontade de ver do Morgan Lost. E do Mr. No, eu não sabia que o Mr. No tinha se encontrado. Uma dúvida é, vocês leram do Ken Parker?
Sim, porque do Ken Parker ele é um encontro mais breve, né? Na verdade, ele está mais ali como uma referência, um tipo de easter egg do que uma história, né? Propriamente dita, com começo, meio e fim, com os dois, né? É mais uma referência do Berardi, não sei o quanto o Sclave participou também em relação a isso e tal, mas essa foi, eu acho que a segunda que eu li. Essa, a primeira foi com o Martin Mister, né? Aí a segunda acho que foi do Ken Parker, aí depois a número 2 lá com o Martin Mister. A última eu também não li, que você falou que saiu de 2018, eu nem sabia que tinha saído dessa época. eu não vi também a última.
Saiu na Itália, não saiu aqui no Brasil.
Do Napoleone também não vi o encontro com eles, nem por scan, nem nada. Eu ainda não li essa aí também. Mas ele, eu acho que tem o maior número, né? Ele e o Zagor, eu não sei quem ganha, né? Sei que ele e o Zagor, os dois possuem muitos crossovers. Eu não sei quem ganha aí, no caso.
O Duken Parker saiu numa dos últimos números da Magazine, quando ela retorna. Deve ter sido por volta dos anos 90. E ela é divertidinha a história. É uma história completamente pirada do Ken Parker e o Dylan Dog tá no meio. Envolve sonho e essas coisas. A Mythos publicou no formatinho nos anos 2000. E ela deve voltar daqui a uns 10 anos, quando chegar. É um dos últimos naquele formato que ela está publicando atualmente.
Eu não sei se a Pri chegou a ler tudo do Ken Parker já, mas ele também tem um elemento surreal. Tanto que você vai ver o Ken Parker ele encontrar com o Pato Donald. É pelo menos uma referência a ele, né?
Não.
Dylan Dog e alguns outros easter eggs e personagens menores da cultura, né? Mas que tem bastante repercussão, né, na Itália e tal. Geralmente são personagens populares na Itália.
E sobre a... Vocês estão falando, né, dos personagens. Eu gosto desse Morgan Lost com Dylan Dog por causa das páginas também, porque o Morgan Lost tem aquele tom vermelho, né?
Sim.
E essas daqui acompanha. E eu gosto muito disso. Eu gosto desse... Um dos motivos que eu gostei, né, de Morgan Lost no meu primeiro contato foi isso, das páginas vermelhas aqui. Merecia muito ser publicado no Brasil essas edições. São lindas. A arte, os desenhos, a coloração. Merecia muito, muito, muito mesmo uma publicação aqui.
O único crossover de Bonelli, por enquanto, que eu não recomendo, até sair o último aí no caso, é os com a DC. Né? Eu não considero bons.
Mas tem algum Dylan Dog com DC?
Sim.
Não, né?
Dylan Dog tem, no caso, com o Batman, né?
Batman, mas saiu.
As duas edições, já, né? Mas assim, não é completo ainda e tal. Aí o Zagor com o Flash e o Nathan Never com a Liga da Justiça. Esse é o único que eu ainda não vi nada, justamente porque é muito recente. Mas assim, nenhum desses crossovers, os que eu li, pelo menos a primeira parte, nenhum eu recomendaria, eu acho bom, ou algo imperdível, assim. Principalmente pela parte dos heróis da DC.
Esses crossovers estão muito lentos. Assim, a Itália produz gibis de 100 páginas por mês. Os Estados Unidos produz gibis de 20 páginas por mês, mas está demorando 3 anos para chegar à segunda edição de 20 páginas. Aí já é quase o Kevin Smith escrevendo Homem-Aranha e Mulher-Gato. Pedro Bolsa ele confirmou aqui que o Tex e os Aventureiros teve 6 números. 5 no formato italiano e o sexto foi em formatinho. Um formatinho né, da Mythos como especial. É uma coleção legal, já comentei sobre ela no canal. Reúne histórias curtas e histórias longas de vários personagens.
Esses crossovers lá fora, né, eles só começaram, né, mas aí nenhum deles se concluiu. Nem o do Batman, o do Flash é o que está tendo mais repercussão agora, porque a segunda parte, né, não sei de quantas, né, para mim era 2 de 2, mas não sei final de quantas vai ser. Está sendo lançado agora, eu só li a primeira parte e tal, então o encontro em si não acontece, assim como o do Batman e de Landog também, o encontro em si ele não acontece, e aí parece que, aí sim, esse ainda vai sair, que é o do Nathan Never com a Liga da Justiça, esse parece que, desde a primeira, vai ocorrer algum tipo de encontro, ou pelo menos um encontro propriamente dito, mas a gente ainda não tem como afirmar isso.
Eu queria ler essas coisas. Eu li o do Encontro com a Turma da Mônica, que achei super legal. E é uma puta jogada editorial errada que eles estão fazendo. Ao invés de lançar uma edição de 100 páginas, fechada, história completa, seria perfeito, seria ok, na pior das hipóteses, está completo. Agora, 20 páginas a cada 2 anos, não existe.
Os encontros eles não acontecem de fato, e nem o do Flash, que é o único que saiu, você nem tem o encontro propriamente dito. Tanto que na segunda parte agora, que realmente os personagens vão se ver, né, ou se encontrar mesmo. Mas é uma baita de uma enrolação mesmo. Tipo, é mais para Bonelli. A DC parece que está cagando para essas publicações aí e tal. É mais a Bonelli que está tentando divulgar, né, os personagens dela.
A gente parte para um novo bloco. Nesse novo momento é sobre o nosso sonho de consumo, tanto para comprar quanto para personagens, autores que possam participar. Então, vai lá, Priscila, você tem algum sonho de consumo, algum título que você queria que fosse publicado no Brasil, ou algum título que já foi publicado e que você ainda não comprou e que você precisa comprar?
Então, eu preciso comprar, eu estou tentando completar esses 40 números desse formatinho que saiu pela Mitos. Eu estou no número 28 e tem alguns números faltando até o 28. Então, estou tentando completar esse. É, em paralelo, eu queria muito que eu já comentei aqui, que Dylan Dog Magazine, Dylan Dog Color Fest fosse publicado no Brasil. Como eu acho que nunca será, e se for, vai ser histórias picadas. Então, eu estou tentando acompanhar as edições italianas, mas é bem mais difícil do que comprar uma edição nacional. Seria muito melhor se fosse publicado aqui. E eu também gosto muito, seria muito bom, até para ter o personagem mais destaque, essas edições especiais, assim. Não precisa ser uma coleção inteira, mas um volume ajuda bastante a destacar o personagem, porque eu acho que o Dylan Dog merece ser mais conhecido. Eu acho que é um personagem que, se mais pessoas conhecerem, mais pessoas vão gostar. Ah, seria interessante trazer, então, as Color Fest, que sempre tem artistas diferentes, tem o um traço diferente. Então, eu acho que seria interessante ser publicado por aqui.
Falando em Dylan Dog, eu acho que o meu raciocínio vai ser praticamente o mesmo da Priscila, né? Apesar de que, para quem já é leitor, essas graphic novel aqui do Dylan Dog, eu não acho necessária, não é um tipo de publicação que eu gosto, mas ela tem razão justamente para ela servir para poder divulgar e atrair, né, bastante leitores. Assim como muito leitor de texto hoje começou lá com a Gold, né, por causa da propaganda, né, do material da Salvat, e agora lê outras publicações, com o Dylan Dog, para alguns, né, aconteceu a mesma coisa. E eu gostaria também que as outras séries viessem, mas pelo que eu vi das lives, uma dessas especiais do Dylan Dog virá esse ano. A Color Fest eu acredito que não será. É provável que venha da Magazine, né, no caso, então. Mas a Color Fest eu acredito que não tem previsão para sair aqui. Mas não foi dito o que que é, mas a própria Joana falou que vai chegar o material do Dylan Dog esse ano e tal, além da série regular, né, da continuidade. Esse daqui que ele está em ato, mas ele vai continuar. Eu gosto bastante desse formato, né, o almanaque com histórias curtas e tal. Eu acho bem custo-benefício, né, dele bem proveitoso e tal. Gostaria que continuasse, tivesse mais, né, dessa publicação.
Ah, eu também lembrei aqui de outro que eu queria que fosse publicado. Até eu li uma história que eu nem sabia que fazia parte, que saiu numa Color Fest, aquele Piatti de Mortos. Então, eu li essa primeira história, que eu adorei, e eu queria muito que essa edição, então, essa coleção fosse publicada no Brasil. Uma edição ainda que eu não tenho em italiano, que vai ser assim, futuramente, quando eu conseguir colocar em ordem outras coleções que eu já acompanho, se não for publicado no Brasil, eu pretendo ir atrás das edições em italiano, que eu acho que saiu alguns volumes lá na Itália, né? Tá saindo ainda, tá sendo publicado. Mas é uma história muito bem desenhada, é do Bilotta e do Martinello. E assim, eu gostei bastante da história e da arte, as cores e tal. Essa história aqui ainda tem bastante o Groucho, que é meus, tipo assim, eu acho que sem ele o Dylan Dog não seria a mesma coisa. Eu gosto muito dele, então eu gostei bastante dessa história.
Essa Planeta de Morte virou uma minissérie, né? Ou uma série contínua de um mundo pós-apocalíptico de zumbis. Mas ela tem continuidade de uma edição para outra.
O que ele está querendo dizer, Priscila, é se são edições fechadas ou não, cada volume, entendeu? Se é uma série contínua, mesmo que ela tenha começo, meio e fim a série, mas cada edição ela.
Não, essa história aqui que eu li foi uma história assim, bem. Teve um começo, meio e fim, sabe? Mesmo sendo uma história curta, que essas edições são, tem quatro histórias, ela teve um começo, meio e fim. Foi bem fechadinha essa história.
Aí, o Pedro Bolsa, ele responde, né, onde sai, né, o formato dessa série aí, no caso.
Essa tá saindo nos anuais. Mas o Planeta dos Mortos é o que tem ele envelhecido mesmo. E o Old Boy traz histórias novas da fase antiga, antes da aposentadoria do Block. E aí, para mim, da minha escolha, eu tenho um monte de buraco para preencher do formatinho da Mintos e a própria. Essas duas, Planeta de Morte, deve ser muito legal. E o Old Boy.
Ah, então eles vão lançando séries paralelas, né? Com várias fases da vida do Dylan Dog. E é legal que ele é um personagem aberto, que dá para ir fazendo isso, independente do que um ou outro roteirista siga, né? O
Independente de
caminho.
cronologia.
Sim. Um dos motivos que eu gosto de Dylan Dog. Eu posso ler qualquer história, que eu não vou ficar perdida.
E mesmo que as edições dele são edições únicas, em 99% das vezes, raramente você tem alguma edição dupla ou alguma continuidade. diferente do Martin Mister, que
Isso.
é todo momento, é assim, é uma edição fechada e depois duas ou três continuam. Aí vem uma fechada e duas ou três continuam e assim vai. Ele é
Apesar que
mais
eu li
dependente.
uma, eu estou procurando aqui, eu li uma desses formatinhos que ele está no castelo e a história não continua. Eu fiquei, como assim não continua? Agora eu tenho que achar a continuação. Agora estou tentando achar. Ah, aqui, Castelo do Medo.
É, são poucos números. A Mintos lançou uma recente que teve continuação de uma história para outra, da fase clássica também. Acho que é 60 e pouco, né, da italiana. Diferente. É, mesmo Tex, Zagor, o Matt Mister, tem muitas histórias que formam arcos para se ler. E aí, vocês gostariam de ver o Dylandog encontrar com algum personagem de qualquer universo possível?
Então, até eu já fiquei
Fala aí.
na dúvida, pesquisei, eu não achei. Ele se encontra com a Júlia ou não?
Até onde eu sei, não.
É, eu dei uma pesquisada. Seria algo assim bem interessante. Acho que os dois combinam, assim, uma história seria bem interessante os dois juntos, mas aí eu pesquisei e falei, não é possível que eu não tenha. Aí eu pesquisei, mas eu não achei nenhuma informação sobre isso. Seria uma personagem legal. Uma história com os dois juntos, desvendando um mistério, alguma coisa, ela com aquele jeito mais científico e ele com esse jeito mais sobrenatural.
É, da Bonelli, eu gostaria de ler esses que já tiveram, que é o do Dampier e o do Morgan Lost, principalmente Morgan Lost, né? Eu queria bastante ler essa daí. Mas, cara, de fora, que eu acredito que ele esteja esperando, né, que a gente responda isso, principalmente no caso da DC. O mais óbvio seria o
Constantino.
Constantine e tal, mas eu acho que o Questão, né, seria mais aproximado, justamente por ele ser um personagem esquizofrênico também, como o Dylan também pode ser, né, dependendo da interpretação e do roteirista no caso. Eu acho que dá mais trabalho, principalmente se o Groucho estiver no meio, porque o Questão vai dar bastante trabalho para o Groucho e vice-versa, entendeu? Então eu acho que, e ele também tem o lance místico nas histórias e tal do Questão mesmo, né, do próprio Questão. Então seria interessante.
Eu fiz essa pergunta mais para tentar buscar como juntar o Dylan Dog com outras criações. E, obviamente, Constantino é o primeiro que a gente vai lembrar. Mas estou vendo, agora está passando a série do Cavaleiro da Lua. E a loucura do Cavaleiro da Lua seria interessante jogar ele nesse embate completamente psicodélico que os dois podem atingir com um bom roteirista. E se eu falei de personagem, tem algum autor que vocês pensam que não escreveu e gostaria de ver escrevendo, ou desenhista que gostaria de ver trabalhando no Dylan Dog? Que assim, até, a gente tem a Stexone, por exemplo, que sempre traz pessoas diferentes, né, de fora. A Color Fest que você mostrou, Priscila, parece que tem meio essa proposta de uma proposta diferente. Eu estou fazendo uma aproximação, mas pelo menos trazer outros artistas, outros traços, outras possibilidades.
Sempre tem, são vários artistas, sempre. Essa daqui é volume 11, ó, são vários, sempre. E você tinha pensado nessa pergunta, né, de trazer artistas de fora. Seria interessante um artista brasileiro, né, tipo o Pedro Mauro, que a gente vê que ele vai fazer o Tex, né, quem sabe um Dylan Dog também pelas mãos dele seria bem interessante.
Puxar brasileiros, assim, eu conheço bastante. Vai, dois artistas que eu gosto muito do traço. Um é o Sam Hart, que agora está com uma série lá do 10 Dias Perdidos, que é uma série de fantasia, de passado alternativo, que é bem. Vai sair o Catarse agora, amanhã sai o Catarse dele, do último volume. E o Mário Cal, eu gosto muito do desenho do Mário Cal, e ele desenhando talvez um Dylan Dog, ele normalmente escreve histórias de cotidiano, mas tem um traço experimental. Ele tem um traço realista para o cartunesco e às vezes ele faz experimentalismo humor. E acho que o Dylan Dog ia ser bem legal ser trabalhado por ele. E poxa, se eu trago o Constantine, eu tenho que trazer o Alan Moore escrevendo o Dylan Dog. Aonde ele pode levar o Dylan Dog? Tudo que o Alan Moore é capaz de trazer, tanto da parte mística quanto da parte política, que ele é sempre bastante politizado.
Ó, eu sei que eu vou blasfemar aqui, né, para grande parte, mas hoje os roteiristas, né, europeus e os italianos assim, né, eu tenho muito mais em conta, né, do que os próprios britânicos e tal. É que eu gosto muito dos britânicos na 2000AD, né, na série, no material publicado no Reino Unido ali, na Inglaterra. Mas o Esclave, por exemplo, eu prefiro o Esclave hoje do que o Alan Moore, por exemplo. Mas algo que há um tempo atrás era inimaginável, né, eu pensar isso.
Estava pensando no Roberto Riccioni, né? Ele está na frente ali do Dylan Dog e ele gosta muito de mangá. Você vê, eu acompanho ele no Instagram, você vê que ele gosta, ele conhece, você vê que ele acompanha bastante mangás. Seria interessante também ter o Dylan Dog num traço de mangá. Já tinha pensado nisso e eu não sei qual o artista, que os mangakás são bem mais difíceis de acesso, mas assim, seria bem interessante ter um Dylan Dog assim, meio que mangá, com mangá hoje tá tão. Eu comecei a conhecer quadrinhos com mangás, depois eu parti para outros, né? Então eu leio mangá há muitos anos e depois eu fui conhecendo outros quadrinhos e seria muito interessante ter o Dylan Dog já ali pro traço do mangá ou alguma história ambientada no Japão, eu não sei, seria interessante essa mistura também. E quem sabe, dá até para esperar isso do Roberto Riccioni, né? Ele gosta bastante dessa cultura.
Seguindo essa linha da Pri, mas aí não seria mangá. Mas ó, eu já te adianto, você ia gostar, a gente ia gostar, mas grande parte dos leitores de Landog aqui no Brasil não iam gostar, né? Eu já te adianto e tal. Não iam falar que aquilo não é de Landog e tal por causa do traço e até
Mas
pela
é,
própria narrativa do mangá.
mas
Mas
eu estava
seria
lendo
interessante.
alguns comentários da revista Dylan Dog Color Fest 40. Foi bem criticado lá também, não foi tão bem aceito assim,
Então,
né? Eu li alguns comentários sobre.
a Color Fest, inclusive, até review de vlogueiro mesmo, né, italiano mesmo, e aí ele chamou até a equipe criativa para conversar e até para defender, né, e justamente por algumas dessas críticas, né, por ser algo muito estilizado. Tanto que eu ia até indicar um autor nacional para desenhar, porque ele ia nessa linha. Eu ia falar o Laudo Ferreira, eu gostaria, porque ele ia desenhar um estilo que é totalmente Color Fest, mas eu acho que dos brasileiros que ia captar a essência mesmo, por estar habituado já a desenhar terror há muitos anos, né, há um bom tempo pelo menos, seria o Marcel Bartolo, né, o Bartolo, não sei pronunciar o sobrenome dele até hoje. Ele, justamente por trabalhar com terror, ele inclusive está lançando, né, nesse momento, uma obra nova aí, tal, voltada para o terror. Então ele ia, eu acho que ele ia mandar muito, né, no Dylan Dog, muito, muito mesmo.
Não, Bartolo, a produção dele para terror, ela é bastante vasta, eu gosto bastante.
Não, e ele produz
Boa, tem
muito,
mais.
né?
Conheço.
Absurda.
Quadrinho independente de terror, ele é um dos principais aqui.
Ele publica bastante lá
Ah,
no
é.
Ultimato do Bacon, fora o material por outras editoras, né? Que é considerado independente dele mesmo.
Ele não tem um traço realista. O traço dele é mais caricato grotesco.
Porque tem esses dias, até
Tipo
eu li
de.
também, o mês passado, li essa história também, que saiu no Dylan Dog Color Fest, número 39. Também eu tenho um traço assim, eu fiquei bem surpresa com esse traço, assim. Achei também que essa história também, eu estava pesquisando, não foi tão bem aceita lá. Tem esse traço bem cartunesco, né? Tem um traço bem diferente. Eu acho legal essa proposta do Dylan Dog Color Fest, trazer esses artistas com traços diferentes. A mesma edição traz três histórias com traços assim completamente diferentes.
Uma das críticas que eu tenho à Bonelli é que ela tem um sistema de. Tem a vantagem e a desvantagem que a Bonelli traz é que a linha editorial dela de narrativa, por exemplo, ela é muito fechada. Ela não permite desenhos diferentes, traços diferentes, nem composições diferentes em geral para suas revistas. Uma vez ou outra que a gente vê, no Dylan Dog mais recente, você consegue ver essa quebra dos quadros, dos requadros 2x3, e em graphic novels, assim, do Tex e outros personagens, mas sempre edições especiais. No geral, ela é bastante restrita e fixa naquele formato, e consegue fazer ótimas histórias em cima disso. Mas eu queria que os artistas tivessem mais liberdade para viajar completamente no, em requadros, em questão de arte, desenho, tipo de traço mesmo. E essa Color Fest, cada vez que você mostra, está me dando mais vontade de ler, simplesmente para ter essa multiplicidade muito maior. Isso possibilita novos tipos de história. O Bolsa pergunta: mas quem leria? Só moleque lê mangá e só coroa lê Bonelli. Ele fala que tem muito italiano que desenha estilo mangá, porque o mangá também entrou no Ocidente, mas na Itália em específico, muito forte. E tem algumas séries, acho que Dragoneiro chegou a ter alguma coisa com mangá, que eram Aventuras do Dragoneiro Criança, foram 12 edições. E teve uma minissérie do Nathan Ever no traço, de mangás.
A temática sci-fi, né, possibilita você trabalhar o Nathan Never, eu acho que é mais aceito isso no Nathan Never. Você põe um sci-fi com traço de mangá, até o Dragoneiro e
Tem
tal.
uma.
Agora o Dylan Dog.
Mas tem uma história do Dylan Dog que eu li aqui, muito boa. É ele no espaço.
A gente não duvida, não, porque a gente. A
Ficção
prova é
científica.
assina embaixo.
Não, e é com. Eu gosto muito, né, do Groucho. E é ele que também faz. Tipo, seria o protagonista mais dessa história. Se passa no espaço. E é muito boa, meio ficção científica.
É, a gente acabou só sobrevoando, mas o cinema, ele é muito importante para o Dylan Dog, né?
Toda a história do Dylan Dog tem muita referência, né?
E a primeira edição que foi publicada pela Mitos nessa retomada foi um mergulho no, nos monstros do cinema hollywoodiano. Foi uma ótima escolha, né, para começar. Então, já encaminhando para o final, vamos fechar com o Dylan Dog em outras mídias. Eu cheguei a procurar sobre o Dylan Dog. Ele teve alguns jogos digitais, teve um jogo de tabuleiro, mas eles não ficaram tão conhecidos. Eu acho que o que mais chama a atenção do Dylan Dog fora dos quadrinhos talvez seja a série que foi anunciada, eu estou esperando até hoje, era o James Wan que ia fazer, mas foi anunciado antes da pandemia, não sei em que pé que está, espero que isso saia. É o nome do terror atual, né, do terror mainstream atual, James Wan. Mas existem dois filmes do Dylan Dog. E o que que vocês acham desses dois filmes do Dylan Dog? O oficial e o não oficial.
Nunca assisti nenhum.
Vamos lá, ó. O oficial, ele é o Dylan Dog não oficial, né? E o não oficial, ele é o Dylan Dog de verdade, o oficial, entendeu? É, eu sei que quem não assistiu, né, não vai fazer sentido, mas é porque o Dylan Dog, o último que saiu, que é o hollywoodiano, né, feito lá pelo Super-Homem, ele não tem nada a ver com o personagem em si, com a publicação, com nada. Ele não segue praticamente nada ali, não tem o Groucho, né, já para começar, se você gosta do Groucho, como você falou, ele não aparece, não existe no caso ali. Há uma referência ali, que quem conhece vai pegar e tal, mas o personagem em si, ele não existe lá. E a versão não oficial, produzida, né, na Itália mesmo, se eu não me engano, o Presto me corrige aí depois, ele sim, não tem o nome, né, não leva a marca de Landog, não, os personagens não possuem, né, o mesmo nome e tal. Mas ele é muito, muito fiel ao estilo do Sclave, ao roteiro do Sclave, né? Não ao roteiro específico, mas à forma de conduzir a história, né, do próprio Sclave e tal. Parece que você está lendo mesmo, ou assistindo, né, um filme que veio direto da HQ e tal, mesmo que você não tenha lido ela, e ao mesmo tempo o roteiro dele pincele assim, vários, faça referência, né, a algumas histórias e tal, para quem leu, obviamente.
Então, esses dois filmes, o primeiro, o mais antigo, é o De La Morte, De L'Amour, é de 94, e ele foi baseado num romance do Tiziano Sclave. E por isso tem essas referências muito mais próximas. Mas o personagem principal, ele é um zelador de cemitério numa cidadezinha à procura do seu amor, enfrentando o morto-vivo. E tem toda essa jocosidade do personagem. A construção do personagem principal, do protagonista, ela é muito voltada ao Dylan Dog. Os fãs do Dylan Dog gostam muito desse filme e consideram como oficial, mas não é oficial. O que foi oficial, que foi vendido como franquia, ele é de 2011, é com o Brandon Routh. Era para ter sido lançado em 2010, ficou para 2011. É um filme hollywoodiano e é completamente esvaziado do personagem. É como se. Bem, como, quando, é um filme de ação de comédia.
Um terrir, um filme de ação com terrir, né? Que é aquele tipo terror voltado para comédia.
Mas a gente tem, o personagem principal é o Dylan Dog, ele é um detetive sobrenatural e ele tem um parceiro que é um parceiro morto-vivo. Não, não vale a pena, só por curiosidade mórbida, eles fazem até, tem um momento que eles fazem referência à capa icônica da primeira edição do Dylan Dog, mas não tem nada a ver com o personagem. É bizarro como tem e não tem. É aquela pasteurização completa que quiseram trazer de um personagem que, no fim, é pouco conhecido no, nos Estados Unidos. Aí eles quiseram americanizar, até levaram a história para os Estados Unidos. Ela não se passa em Londres, não se passa nem na Europa. Só que, sabe quando não cola? É a mesma história quando fizeram o filme do Aço ou quando fazem o filme da Mulher Gato. O Dylan Dog entra na mesma linha de adaptações que você se esforça mesmo. Mas por que você está chamando dessa forma?
Complicado, hein?
É tipo, imagina assim, Priscila, é tipo
Não consigo pegar a
aquele
essência do personagem.
Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Tem um filme assim, entendeu? É mais ou menos essa pegada. Você pega um personagem que não teria nenhuma ligação e nada a ver e transforma nisso. Foi o que fizeram com o Dylan Dog, mas sem os vampiros.
Então, uma aproximação seria o filme do Constantino. Mais uma vez, o Constantino e o Dylan Dog conversando. Mas o filme do Constantino, por mais que não seja o Constantino, que a gente acompanha na do Keanu Reeves, existe uma construção de filme, um desenvolvimento cinematográfico que dá para você assistir, ignorando o personagem, ignorando que é a adaptação, muito melhor do que o do Dylan Dog. O Dylan Dog acaba caindo num pastiche, chega a ser bobo, ele perde a graça. Então, não vale a pena. Se for ver, vê esse Oficial Não Oficial, que é baseado até no roteiro do Tiziano, que é lá de 94, filme italiano mesmo, que é mais trash. E aí a gente tá. Tecnicamente, ele é mais trash também, questão de interpretação.
Não, é muito efeito prático, né? Ele é datado como um filme da época mesmo, né? De quando ele foi feito. Mas você vai gostar, porque você vai encontrar muito ali do próprio Dylan e tal, do Esclave, principalmente.
Eu jogo para vocês uma dúvida que vem de outras pessoas acabam falando. A gente está vivendo nos últimos 10 anos, principalmente, mas já vem de antes, adaptações de quadrinhos. E essas adaptações de quadrinhos, se não levam o espectador para o quadrinho, pelo menos levam o espectador a conhecer esses personagens. Eles são mais conhecidos. Marvel, DC, principalmente. Vocês acham que falta para Bonelli ter esse multimídia? Tentar explorar mais esse multimídia para ser mais reconhecido fora da Itália? Vocês acham que funcionaria? Algum personagem funcionaria em outra mídia?
Eu acho que o Dylan Dog, eu sempre pensei, uma série dele seria interessante, mas é um personagem que eu não sei, ele é bem complexo, mas eu acho que teria que ser um bom roteirista ali para conseguir realmente fazer um bom trabalho com ele.
Às vezes eu acho que em filme, justamente, que seria o ideal, justamente por ele trabalhar com edições fechadas e tal, então você já teria um roteiro pronto ali fechado, mas o filme, como as adaptações não foram muito fiéis, então poderia deixar em último plano agora. Talvez uma série, como ela falou, uma temporada só, naquele molde assim, sabe, tipo O Alienista, mais ou menos nessa pegada. Ele começa desvendando alguma coisa, mas é um plot só, um arco só, não seriam episódios com histórias fechadas e tal, porque justamente você fazer episódios assim de 40, 50 minutos que condensasse, né, uma publicação, então ficaria algo assim meio corrido, né? Então, com uma temporada fechando um arco, talvez ficasse melhor.
Acho que a maior dificuldade de fazer uma adaptação de Dylan Dog é que Dylan Dog tem histórias fechadas nos quadrinhos, os leitores estão acostumados com isso, e atualmente o tipo de narrativa que se espera de um seriado é de continuidade. Então, acho talvez seja complicado por causa disso. A questão de aceitação de público, ou então eles vão adaptar para ter uma coisa de continuidade, como aconteceu no Cowboy Bebop, e aí os fãs não gostarem, então tem esse ponto.
E eu também acho que ele daria certo em uma outra mídia, no caso, que é o livro, né? Na literatura mesmo, propriamente dito. É, não, não, não para quem leu o Dylan Dog em quadrinhos, justamente porque daí outras pessoas conheceriam, aí iriam saber, né, que ele veio de uma história em quadrinho, ele fez o caminho inverso do que geralmente acontece, e aí a pessoa poderia chegar aqui. Mas toda a narrativa dele caberia, né, na literatura, as descrições e tal, todo esse lance, né, do surrealismo literário, né? Então, eu acho que daria certo. Não para quem lê, né? Não para gente, talvez, aqui no caso.
Porque, assim, eu leio bastante novel, os livros de mangá, e eu não consigo visualizar o Dylan Dog em forma de livro. Tem vários mangás que eu leio em novel, é bem tranquilo, mas eu não sei se... Eu não consigo visualizar o Dylan Dog num livro, sabe? Com histórias ali fechadas. Eu acho que a arte dele, tudo dele, tipo... É muito rico, sabe? E eu acho que não conseguiria transformar isso, como não conseguiram fazer o filme dele tão bom. É, eu não sei se outra mídia conseguiria pegar a essência do personagem e fazer algo bom com isso. É, teria que ser alguém, assim, realmente muito bom para fazer isso. Que eu não consigo sabe, visualizar essa imagem do Dylan Dog em outras mídias.
Eu te entendo. A maioria, por exemplo, Tex tem... pouca coisa, mas tem de livro. Aí quem lê o quadrinho do Tex não costuma ler. O Zagor, por exemplo, também tem livro, o Fantasma tem livros, ele tem mais até do
Não
que esses que eu
sabia.
citei. A própria Mitos já publicou alguns e tal. Então, você tem, né, essa novelização, né,
Sim.
ou algo transformado em romance, né, o quadrinho que não é romance transformado em literatura, em romance aí, no caso, e não romance gráfico, né, como a
Assim,
gente
o
está
Dylan Dog
acostumado.
tem todo, tem bastante texto, você vê que é uma obra bem completa, faz muitas referências, tal. Daria um livro? Sim, daria, mas eu não consigo, assim, no meu gosto, não conseguiria, eu acho que faltaria, sabe? Não seria completo.
Se fosse
Teria,
ilustrado,
se fosse.
página, tipo algumas páginas, né, tinha toda aquela descrição e uma página para dar um destaque, mais ou menos. Eu entendo onde você quer chegar, não tem como dissociar a questão da arte, né? Eu concordo, mas para mim é fácil abraçar, comprar a sua ideia, entendeu? Agora, para quem é leitor de livro, né, a gente não vai seduzir dessa forma. Aí talvez, né, o plot, né, a personalidade do Dylan possa trazer leitores, né, de livro
Sim,
para cá.
para.
Isso, para o quadrinho. Assim, de Júlia, por exemplo, seria muito fácil, né, essa transição para um leitor de
Sim,
livro para
seria.
Júlia. Agora, do
Exato. Júlio,
Dylan,
eu consigo visualizar.
daria mais trabalho.
Vai muito também do roteirista, de quem for fazer isso. O Esclave, assim, é um mestre no roteiro. Eu gosto muito dos roteiros dele. Um livro com ele escrevendo. Até eu li uma recente história dele também. Não é de Dylan Dog. Assim, ele escreve muito bem. Eu gosto muito do que ele escreve, da maneira que ele escreve. Ele escrevendo um livro de Dylan Dog, mesmo sendo ele, eu não consigo visualizar, sabe?
Entendi. E outra mídia também que ele daria certo, a de jogo eletrônico, eu acho que daria certo, mas já tiveram algumas, né, experiências e tal, mas é que a Bonelli nunca, ou nenhuma desenvolvedora, decidiu investir pesado nisso, apesar que a da Júlia ela é boa, né? É, o que saiu lá na Europa só, né, o jogo dela e tal. Mas eu acho que também seria promissor por ser, mas aí seria,
Um jogo de
acabaria sendo.
tabuleiro de Dylan Dog ali,
Não,
não
isso
sei.
sim. Então, isso sim, eu acho que assim, o RPG, sabe,
Board
como
gaming.
e um estilo RPG, talvez, justamente para tentar ambientar a questão do terror. Já o do jogo eletrônico, ele poderia ser um jogo de terror genérico, né, acabar virando isso, né, no caso. A pauta, a gente meio que já esgotou ela também. O que a gente ia ficar de mencionar no final é justamente outros quadrinhos, Bonelli ou não, mas italianos, né, europeus, que procuram meio que concorrer, né? O Lucas, que é da Red Dragon, né, que foi lançado aqui, tem o Samuel Stern da Graffiti, que é uma outra proposta, né? Ele vai para a linha do terror, no caso, só que o Samuel Stern aqui, ele é um exorcista, né? Então é uma outra pegada e não tem nada da comédia, né, que a gente vê no Dylan Dog aqui no caso, mas ele não deixa de ser um tipo de concorrente, né? Não tanto da Bonelli, né, por ser uma outra editora, mas também do próprio personagem. O Dylan já chegou a passar o Tex, né, mesmo lá na Itália e tal, em alguns momentos, né, por alguns anos ficar à frente da publicação do Tex também. Você tem algum alternativo também que você lê, mais de outro personagem, e que seja Bonelli ou não?
Eu sou leitora de mangá, minha vida inteira só li mangá. E aí de uns 5, 6 anos para cá eu fui caminhando em outros quadrinhos assim. Então eu tô ainda conhecendo e entrei assim no praticamente comecei a ler Bonelli da pandemia para cá. Foi ali mais ou menos no início da pandemia que eu realmente entrei ali no mundo de Bonelli. Então eu tô ainda me acostumando assim, Dragoneiro, eu tô lendo a Mágico Vento. Tô conhecendo, então tô conhecendo vários personagens assim, e até eu comprei esse livro Tutto Bonelli para poder conhecer mais assim, saber um pouquinho sobre e muita coisa eu percebo que muita coisa não foi publicada no Brasil e que merecia ser publicado aqui. Então ainda tô ali caminhando ainda. Eu tenho muito mangá italiano, umas pilhas de mangá italiano que saíram pela Panini Italia.
Antes de você começar a ler Bonelli, você já tinha.
Antes de
Ah,
imaginar iniciar
então foi fácil.
Bonelli. É, porque teve um evento da Panini, eles fizeram, tinham vários mangás italianos vendendo lá, eu comprei vários e eu comecei a ler. Foi quando eu realmente comecei a ler italiano. Foi bem legal. E aí, quando eu parti para Dylan Dog ler italiano, eu já conheci um pouquinho. E também porque eu fiz aquela. Eu comecei a comprar italiano mesmo quando eu comprei aquela coleção das moedas.
Espero que vocês tenham gostado da discussão. A discussão foi muito legal, mas valeu mesmo por ter vindo.
Foi uma delícia falar sobre Dylan Dog. Sempre falar sobre leitura para mim sempre é o máximo. Então, e sobre Dylan Dog, então, sou apaixonada pelo personagem. Muito bom poder falar, conversar aqui com vocês e descobrir mais, né? Sempre a gente, o mais prazeroso é isso, sempre descobrir mais, conhecer coisas que eu não sabia. Sempre é bom isso.
E onde a gente pode te encontrar?
Eu tenho um grupo, então, tenho um grupo Leitura e Mania ali no Facebook, tenho o meu canal que eu tô tentando caminhar assim aos pouquinhos, Leitura e Mania, e o Instagram Leitura e Mania, que eu acho que é o Instagram e o Facebook ali, o grupo que eu tô mais ativa, sempre acabo postando, sempre tô tentando ficar ativa nos dois ali, sempre que eu não fico sem leitura, eu sempre tô lendo algo. Nem sempre tô postando, o certo seria eu estar postando tudo que eu tô lendo, mas assim, ler para mim é como respirar. Então eu preciso estar lendo algo, então sempre eu tô ativa ali no Instagram, Leitura e Mania, no Facebook, lá no grupo. Quem quiser entrar no grupo, fica o convite, então. E fico agradecida do convite aqui para falar com vocês, pela nossa conversa.
Bom, vocês podem me encontrar aqui no canal do Presto, e da próxima vez ele não vai participar, né, já que ele fez birra, não respondia. Bom, ele aprontou horrores aí no caso, então vocês também podem me encontrar no Multiverso 38, no YouTube e no Instagram também, de mesmo nome, e nos podcasts, né, que a gente toca junto, eu e o Presto, Fortaleza Quântica, o Salão do Tex, que eu faço com o Jefferson, e o Yellow Talk, agora com uma outra galera aí também. E é isso. Um abraço.
Vou agradecer mais uma vez, Priscila. Valeu mesmo. Valeu por ter aceitado o convite, por tudo que você trouxe, foi muito legal. Valeu, Rafael, mais uma vez. Vocês me encontram também no @PressoGaudio, que é um Instagram onde eu falo sobre filmes e séries. Todo dia tem resenha nova. Vou ficando por aqui. Até mais e tchau. Falou pra vocês.